Está na linha conosco o deputado federal pelo Sul Catarinense, deputado federal Criciúmense, deputado federal Daniel Freitas. Muito bom dia, deputado.
Muito bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com você.
Eu quero ouvi-lo sobre as articulações aqui para a eleição municipal, os últimos movimentos, projeções que o senhor faz e tal. Mas antes disso, eu quero ouvi-lo sobre um fato polêmico que polemizou ontem e que acabou... o senhor acabou envolvido, evidentemente, porque votou que foi o caso da manutenção ou não da prisão do deputado Brazão, deputado acusado, denunciado por ser um dos mandantes do crime que matou a vereadora Marielle e o seu motorista, o Anderson. E o senhor votou contra a manutenção da prisão, ou seja, pela liberação do deputado Brazão. Por que, deputado?
Bom, Lessa, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de explicar para o grande público aqui o porquê da nossa votação. Primeiro, tem que ficar muito claro que eu nunca conheci o Brazão, nunca falei com o Brazão. Para ser sincero, eu acho que eu nunca vi o Brazão na Câmara dos Deputados, né? Então, eu acho que essa votação, ela gerou, sim, uma polêmica, porque o fato é que o artigo 53 da nossa Constituição, ele é cristalino. Ele diz que os membros do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, eles não poderão ser presos a não ser que seja um flagrante de um crime inafiançável, que não foi o caso do Brazão. O Brazão está na mira dos investigadores há muito tempo, inclusive eu lembro aqui que a Raquel Dodge, quando ainda era da PGR, ela citou o Brazão como um dos possíveis mandantes. Só que esse processo ele ainda está acontecendo, ele está rolando. Enquanto não houver uma condenação, ele não pode ser preso, né? É a lei, é o que está escrito. Essa é uma das nossas principais brigas no Congresso Nacional. Então, nós seguimos essa lei, essa Constituição Federal. E se comprovar, claro, que ele for condenado, né, por mim, que ele apodreça na cadeia, a gente pode jogar ele dentro de uma cela lá e jogar a chave fora, mas um sujeito que é capaz de mandar matar, executar friamente duas pessoas inocentes, com certeza, na minha opinião, ele vai ter que cumprir a sua pena. Mas quando fizeram isso com o Daniel Silveira, por exemplo, eu também votei contra. Inventaram lá mil e uma manobras para mantê-lo preso, por única e exclusiva desavença política. Agora está lá, o Daniel está preso injustamente, condenado a 9 anos de cadeia, mesmo tendo recebido a graça do presidente Bolsonaro, né, e depois desfeita pelo Lula. Então está uma verdadeira bagunça. Algumas pessoas, né, estão brincando de trabalhar no Congresso Nacional. Então a gente viu também a Flor de Lis, ela só foi presa depois que ocorreu a sua condenação, a sua cassação. Então eu não concordo, né, com o que está acontecendo, mas eu tenho que votar de acordo com a lei. O fato é que a lei existe e ela deve ser cumprida, né? Eu, por exemplo, defendo uma nova constituinte. Inclusive o deputado, meu amigo Luiz Felipe de Orleans de Bragança, ele vem brigando desde a legislatura passada, né, e eu concordo com ele. Mas enquanto não houver, nós temos que seguir o que está escrito na lei. Né? Veja bem, saiu uma matéria no Globo que dizia que, de acordo com relatos obtidos pela equipe da coluna, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Eduardo Paes ficaram telefonando toda hora ali para os deputados para pedir que eles comparecessem ao plenário para votar pela cadeia do Brazão. Eu não estou aqui para fazer ilações, mas eu confesso que esse empenho todo, essa interferência toda do judiciário, do legislativo, me chamou muita atenção, e o precedente que se abre, perigosíssimo, né, com essa atitude, não é segredo para ninguém a crise que nós estamos vivendo entre os poderes. Então, nós estamos vivendo, sim, né, um momento perigoso, e eu espero que as investigações se concretizem e que o Brazão, se condenado for, cumpra 100% da sua pena. Né, e que a Marielle e o Anderson possam descansar em paz depois de todo esse episódio. Agora, o que não se pode rasgar a Constituição. Então, não somente eu, mas todos os deputados que se dizem de bem do Congresso Nacional votaram dessa maneira. E eu agradeço a oportunidade para poder explicar para todo o público o porquê. O artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores só podem ser presos em flagrante de um crime inafiançável. Por isso, a nossa coerência do voto.
Tá bom. Quero ouvir um pouco sobre eleição, deputado. Como é que o senhor está analisando o quadro? O senhor apostava que o Guide seria candidato. Foi. Agora quem vai ser vice? Com quem vai compor o PL em Criciúma? Como é que o senhor está analisando o quadro para a eleição em Criciúma? O senhor tem informação privilegiada também sobre o destino do Assélio?
Bom, primeiramente, o deputado Ricardo Guide, ele vem de acordo com o que nós sempre falamos aqui, completar o time do PL, entregar para Criciúma uma chapa para majoritária, à altura da nossa cidade. É um deputado federal, um filho de um ex-prefeito, e que vem para mostrar que o PL, ele entrega para Criciúma o nome da majoritária, e Criciúma já conhece o trabalho como deputado federal, já conhece o trabalho como deputado estadual, e já tem uma referência sobre Criciúma, de acordo com o que o pai dele já fez de bem pela cidade. Nós temos ainda muitas conversas pela frente. O Assélio Casagrande, do PSDB, é um dos nomes, porém, ele é pré-candidato a prefeito também. E assim como nós falamos do Ricardo Guide em relação a prefeito, certamente também estamos trabalhando para um bom nome a vice-prefeito da cidade. O principal nós já temos, que é o nosso pré-candidato a prefeito, né, com o apoio do governador Jorginho Melo, com o meu apoio, com o apoio da deputada Júlia, do Gessé. Nós temos aí a expectativa de trazer o presidente Bolsonaro para Criciúma, para o sul do estado, para movimentar toda a eleição municipal. Então, é um tempo que se avizinha, que certamente nós vamos cumprir com o governador Jorginho Melo, com o presidente Bolsonaro, de fazer o maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de Santa Catarina, sem sombra de dúvida.
Maga?
Bom dia, deputado Daniel. Prazer falar contigo. Deixa eu só voltar um pouquinho no tempo aqui, nessa primeira pergunta que o Adelor te fez. A Constituição protege, né, os parlamentares no exercício de sua função para que eles não sejam impedidos de realizar a sua função. O Chiquinho Brazão, à época dos fatos, ele ainda não era deputado federal, ele era vereador no Rio de Janeiro, era colega da Marielle Franco, né? E são questões diferentes, né, envolvendo ele, o deputado Daniel da Silveira. Sim. Porque são objetos diferentes, né, a atuação dos dois e o que levou eles à prisão. Eu concordo com o senhor que a gente não pode viver num momento em que os parlamentares corram risco de ser presos pela sua opinião ou pela forma como enxergam a vida e a própria política. No caso do Chiquinho Brazão, é uma situação um pouco mais grave, eu diria, né, porque envolve uma acusação e uma investigação robusta por parte da Polícia Federal. Ainda assim, o senhor acredita que ele está sendo vítima de injustiça, então, ao se manter preso?
Maga, muito bom dia. Não, na verdade não é diferente. Não é diferente da Flor de Lis, que também é acusada da mesma maneira, condenada, e só foi presa após a sua cassação. No caso do Brazão, ele não foi pego em flagrante e ele, apesar de todos os indícios, eu não estou aqui, eu não defendo o bandido e eu quero que, após o julgamento, que ele cumpra com 100% da sua pena. Porém, o que nós estamos vendo é o Congresso Nacional sendo desmoralizado. O artigo 53 da Constituição, ele é cristalino. Ele diz que deputados e senadores não poderão ser presos a não ser que seja em flagrante de um crime inafiançável. Quando eu vejo hoje o Daniel Silveira preso, e eu votei contra a prisão também do Daniel Silveira, eu vejo um deputado que falou por crime de opinião, e também diz a nossa Constituição que nós somos livres de opiniões, votos, mas não é o que se vê na prática. Então, quando a gente abre uma exceção como essa, nós estamos abrindo precedentes aí para hoje ser o Brazão, que eu volto e repito que eu não concordo, não o conheço, nunca vi no Congresso Nacional, porém, Assim que ele seja julgado, eu espero que ele cumpra com 100% da sua pena, que se pare de falar da Marielle, que se deixe descansar em paz. Porém, nós não podemos abrir os precedentes, porque hoje é com Brazão, ontem foi com o Daniel Silveira e amanhã pode ser com qualquer um de nós. Então nós temos que seguir, e é por isso que a gente sempre falou, o presidente Bolsonaro sempre falou, em seguir as quatro linhas da Constituição. Se não, nós não precisamos mais cuidar da nossa Constituição Federal. Nós precisamos rever tudo isso, sem sombra de dúvida. Sim, precisamos, mas enquanto há uma carta magna, enquanto há uma Constituição a ser cumprida, ela é o que nos norteia. Então, diante disso, não somente eu, mas praticamente todos os deputados do nosso lado, que defende a liberdade, que essa é a nossa principal bandeira hoje, nós estamos lutando pela nossa liberdade de expressão, pela nossa liberdade. Então, não dá para admitir que seja rasgada a Constituição, mesmo que num voto polêmico, que eu tenho muita convicção, estou muito tranquilo em relação ao meu voto, porque enquanto ele não for condenado, julgado, ele, teoricamente, ele teria que responder em liberdade. Para isso, nós fizemos o nosso voto, ele permanece preso, mas fizemos de acordo com o artigo 53 da Constituição.
Perfeito. Deputado, uma outra questão ainda nesse caso, o deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes da morte, do assassinato da vereadora Marielle e seu motorista Anderson Gomes, está sendo aberto o processo para tratar da cassação do mandato de Chiquinho Brazão. O Conselho de Ética da Câmara abriu, na quarta-feira, o processo que pode levar à cassação do deputado. Isso vai ser levado à plenária, vai na Comissão de Ética e vai à plenária. No plenário, o senhor votará contra ou a favor da cassação de mandato?
Agora segue basicamente o mesmo rito da Flor de Lis, né? E enquanto eu não acredito que a cassação do Chiquinho Brazão deva acontecer com um regime de urgência, apesar de que ele permanece preso. O que deve acontecer, e eu espero que aconteça, é que a justiça seja ágil, para que conforte os deputados nos seus votos, porque ver um deputado federal preso, apesar do crime que cometeu, se é que cometeu, eu espero que a justiça se antecipe e nos dê essa luz, porque nós votamos de acordo com a Constituição. Ele deveria estar, nesse momento, se defendendo em liberdade. Eu não defendo o bandido, eu quero que ele, assim condenado, cumpra 100%, preso, condenado e que apodreça na cadeia. Porém, nós ou a gente segue uma carta magna ou nós deixamos de segui-la e aí vai virar uma bagunça. Para que não vire uma bagunça, eu espero que a justiça seja ágil e dê o conforto ao Congresso Nacional e certamente, com a sua condenação, votaremos pela cassação, a exemplo da Flor de Lis, para que aí sim ele vá cumprir a sua pena, deixe a Câmara Federal, porque não representa, de fato, o povo brasileiro, se condenado for, para que a gente possa seguir o trabalho na Câmara Federal, pois os deputados e senadores devem ser o espelho do povo brasileiro. E alguém que comete um crime dessa barbaridade, certamente não merece representar o povo brasileiro e deverá ter o seu mandato cassado.
Deputado Federal Daniel, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Adelor, obrigado, Maga, obrigado a todos os ouvintes, é um prazer poder estar com vocês e que bom que a gente teve esse espaço aqui para poder explicar esse voto que, de certa maneira, é polêmico, porém, que todos tenham percebido que nós vamos pelo correto. O correto é correto, então, sigamos em frente. Uma boa semana a todos nós.